pessoal! Olá! Bem-vindos a mais um Super Papo Seco, episódio 167. Hoje é dia 11 de março de 2021 e estamos cá para falar sobre videojogos. Quem diria? Meu nome é Luís Henriques e estou com o Rui, o Diogo e o Pina, como sempre. Olá!
Olá, como sempre.
Olá! Como sempre, nunca falhei um episódio.
É como eu. Também estou a tentar tentar manter a minha streak de nunca falhar um episódio.
Tá. Acho que nós, quem tem melhor rácio é o Pina, se não me engano.
Antes eu era o campeão durante bué da tempo e depois...
Durante bué da tempo foste o campeão,
Depois descambou completamente e o Pina agora é o rei.
Eu tenho 6 faltas.
Já tens 6 faltas?
Uau! Mas
mas são justificadas?
Vocês nunca vão àquele Excel que eu tenho onde eu aponto...
Mas agora estou curioso.
Nunca vou.
Deixa-me, tenho que atualizar, não está atualizado.
Mas os números que temos aí, pronto, não interessa. Se está
os números que temos aqui são para aí do ano passado e tínhamos eu à frente com 6 faltas, seguido do Luís com 10, o Rui com 11 e o Diogo com 13.
11? Bem, foda-se.
Então não te lembras o indie o ano passado? Eu não fiz pai tipo uns 4
Não, mas
quatro,
eu achava que era muito
episódios.
Mais. Como é que tu e eu estamos
mais? Sim, pois. Eu também me admiro se não fosse.
O Diogo tem quantas?
13.
Deixem lá. Também está. Desculpa lá, esses cálculos.
Não. Eu vou contar outra vez,
Deve ser posto o teu cão a fazer esses cálculos ou assim, porque isso não está... O Diogo é um campeão de faltar episódios.
Olha,
faltar
que,
é uma retirada estratégica, que é diferente.
exatamente.
Eu estou a atualizar e daqui a um minuto já vos digo, vai continuar.
Ok, diz-me. Diogo, o que é que estás a beber?
Café com leite. Porque eu estou a precisar estou mesmo a precisar.
Está com ar de... Cheio
batido
de Kinder Bueno.
Ah, por acaso você está,
Só visualmente,
tem mais leite que café.
Eu estou no Porto Ferreira Branco.
Ok.
Ah, eu não tenho nada. Água.
Ui.
Não se vê, porque é verde.
Não.
Ah, realmente.
Estás a ver água podre.
Está a ver invisível.
Incrível. Todas estas piadas estão a funcionar.
Sim, incrível.
Ok, tenho números atualizados.
Ok, bora lá.
Isto agora o meu não se altera.
Tivemos em ganhar mesmo bué da bem até ao fim.
O meu não se altera. A seguir a mim, acima de mim, está o Luís com 13. O Rui tem 18.
Ah!
18!
E o Diogo tem 19.
Campeão, sou o maior. Estou a ganhar.
Nunca pensei que o Rui estivesse tão perto de ti.
Já viste?
Oh, Rui, estás tão perto do Diogo.
Tipo, olhos
sempre,
nos olhos.
Sempre perto. Sempre. Nem que seja, nem que seja no coração.
Sinto a tocar-te no meu ombro. Isto não é, não é responsável, é demasiado próximo. Isto não é social, não é distância social.
Não. Primeiro toca a levar a vacina, primeiro.
Olha, os meus pais já tomaram os dois a primeira vacina da Pfizer.
Já lhes fizeste as típicas piadas da Microsoft, etc?
Não, quais são as piadas? Eu nem sequer sou. Não sei disso. Conta-me.
Quais é que são essas piadas? Também não estou a
falar. Sei aquelas piadas de como é que é o sistema operativo dos olhos deles, como é que...
Porque eles acham que porque é a piada do
tem
chip.
Tem um chip, ok,
sim,
o do Bill Gates.
Já tiveram um screen of death.
Ok.
Não, só o death part.
Não é uma piada muito piada, não é? É tipo...
Opa, olha, o Luís indignou-se tanto que foi-se embora.
Com caraças. Bom, isto acho que nunca aconteceu. Aqui está, ele volta.
Não é preciso sair tão indignadamente do podcast.
Essa piada foi demais.
Foi.
Aguentei. Quis sair. Bom. Estão fixe, para além disso?
Confinamento
e tal, né?
Podia estar com menos trabalho, mas é.
Sim.
Ok.
Exato.
Eu comecei a dar as minhas aulas. Finalmente.
E já tinhas começado a semana passada, não?
Comecei a semana passada, mas foi antes. Gravámos e eu ia dar a primeira aula a seguir. Ou seja, o curso começou em janeiro. Isso agora comecei as minhas aulas. E devo dizer que sinto-me como um verdadeiro palhaço no circo a fazer malabarismo com bué de bolas, porque tenho Eu tenho que ter o sistema da escola ligado a fazer streaming, tenho o sistema de chat com os alunos, tenho o PlayStation Remote, do PlayStation Remote é que se faz stream de volta para os alunos, tenho os documentos, e o microfone, os headphones. Não vejo a cara dos alunos quando estou a fazer stream, faz-me bué da confusão não ver as pessoas.
Isso é estranho.
O que significa que eu não vou decorar o nome de ninguém, impossível, inexistente.
Bem-vindo ao mundo de dar aulas e fazer constantemente apresentações em Zoom e a possibilidade de mostrares conversas privadas, mostrar os teus mails, mostrar os recibos de vencimento, todos os potenciais de constrangimento.
É ridículo. Mas em contrapartida, tive a ter aulas pela primeira vez em décadas. Em duas décadas tive aulas online, tive um pago pela empresa, dois dias intensivos de aprender ou de ser Scrum Master.
E tiraste boa nota?
Ok.
Vou ficar por aqui, depois vocês pesquisam.
Mas tiraste boa nota ou não?
Mas tiveste aulas sobre ser Scrum Master?
Eu vou fazer o exame.
O que fizeste, Luís? Desculpa lá, mas eu estou indignado.
O que
Luís desapareceu. Quando ele voltou, eu fiquei em mute. E estava aqui a falar, feito estúpido. Isto não tem jeito nenhum.
E nenhum de nós reparou, nem sequer estávamos a olhar para a cara do Diogo.
Exato. Eu estava a perguntar se tiraste boa nota.
Não, vou fazer o exame, ou seja, tivemos dois dias intensivos e agora tenho o exame, que é também online, e é. O professor disse, o Scrum Master, vá lá. Disse este nome.
O que é isso?
O pessoal pergunta lá: o que é Scrum, man? Isso é manhoso, tipo.
Eu sei o que é, mas não
muito próximo de Scrum
tirares
também.
Um curso disso.
Não, porque, dá muito jeito.
Para já dá muito jeito porque pões as equipas todas, equipas grandes todas no mesmo nível, primeiro ponto.
Ok, querem só explicar o que é? Porque tanto eu, como muitas pessoas que estão a ouvir isto, provavelmente não sabem.
Eu vou ter de dizer isto em inglês, que é para não me matarem.
Não pode! Vais dizer isto em inglês? Não.
Até porque o manual, versão portuguesa, tem todos os termos em inglês misturados com o português. É uma confusão, é horrível aquele manual. Portanto, eu tenho o manual em inglês, mas é o Scrum é uma metodologia de Agile. Ou seja, em vez de montares a tua empresa no modo de waterfall...
Está tudo certo, está tudo certo.
A maior parte das empresas, incluindo a Bungie, funciona desta maneira, que é... Quem decide o que é feito numa, o que se chama uma sprint, que pode correr duas a três semanas, por exemplo, ou mais, pode correr um mês, não é... Eu tenho que usar a terminologia toda inglesa porque eu estou a estudar para o exame, senão ainda me começa a brilhar todo. Não é o product owner, é os developers. Ou seja, não quer dizer que sejam todas as pessoas, uma equipa é que decide o que é possível atingir num objetivo para um dado sprint e não as FIAs. As FIAs são apresentadas a objetivos mais gerais, mas tipo, é posta a responsabilidade nas pessoas que trabalham e não... Não há project manager, ponto final. A Bungie funciona assim, a Microsoft funciona assim.
É uma maneira mais flexível de trabalhar em equipa, basicamente.
Sim.
E o Waterfall é a maneira antiga, ou é bem antiga, mas aplica-se mais em projetos mais rígidos, tipo a construção de um...
Fazer sapatos?
Uma cena que vai ao espaço.
Pronto,
uma cena que vai ao espaço, em que tem que ser super rígido todos os
mesmo
todos
assim,
os
ó Luís, mesmo assim, a questão de ser ágil e poderes, qual é que é a vantagem deste processo, já que estamos a falar disto? A vantagem deste processo é que não há, a quantidade de tempo não é um fator, ou seja, aqui o fator é a qualidade do que é produzido. As pessoas trabalham para, em cada sprint, ter o máximo de qualidade. Então, o tempo não é estimado da mesma maneira. O tempo tem outra... Não vou entrar em pormenores, é estimado de maneira completamente diferente, porque exatamente tu trabalhas por iteração, tal como num videojogo. Não trabalhas só por estar feito e acabou e largas. Não é assim que funciona. E então, há muitas empresas, incluindo aeroportos, fabricantes de sei lá o quê, que estão a adotar este... Nos últimos 10, 20 anos têm adotado isto. Nós estamos... semi-adotados, vá lá, temos equipas, há equipas que podem trabalhar num método antigo e outras no método novo, ou noutros métodos diferentes, E é isto. É por acaso, a metodologia é muito simples. É difícil é aplicá-la numa empresa, e quanto maior, mais difícil é de aplicar.
Claro.
Devo dizer que foram 2 dias, das 9 às 5:30, com 45 minutos de pausa para o almoço, sentado na cadeira, com a aula toda, e intervalos de 8 minutos contados, com o relógio. Foi super intensivo, mas bué da fixe, adorei aquilo. Já não tinha aulas à séria há bué da tempo, só tinha dado aulas na última década, o que foi engraçado.
Boa. Okay. Eu já disse isto neste podcast, mas sabiam que tecnicamente não se devia dizer década para um conjunto de 10 anos? Deve-se então, dizer
um decénio.
Um decénio.
Mas quem diz que não se pode dizer década se a língua é uma coisa fluida?
Em relação à linguagem que ela muda, sabes?
Luís de Camões.
Luís de Camões está morto há muito tempo.
Esse gajo estava na televisão no outro dia a falar sobre isso, não é? Vocês sabiam que estava o gajo?
Não. A língua é fluida. E se toda a gente diz década, a maneira correta é dizer década. É a minha opinião.
E se eu quiser te passar a dizer um decano?
As coisas mudam.
Não.
É como aquela lógica de que um podcast tem que ser exclusivamente de uma maneira. Tipo, não é o formato, é o meio de distribuição. Mano, agora é tudo um podcast. Tipo, a linguagem muda, a maneira como só. Tu podes ser um podcast no YouTube. Eu estou-me a cagar.
Quer dizer que as pessoas do Big Brother que estão constantemente a dizer cínico. Como quem diz falso, e não tem nada a ver.
Não faço ideia do que estás a falar.
O novo significado.
Acho que assim é isso, mau exemplo.
Então é isso. É isso que vocês me estão a dizer.
Honestamente, acho que isso não é um bom exemplo. Porque
as pessoas.
Mas isso é uma cena que está a acontecer.
Eu acho que não é. Eu acho que essas duas coisas não são comparáveis. Acho que
são sim. Então, pessoas.
Diz cínico em vez de falso. Pura e simplesmente enganaste na palavra.
Pessoas, há um grupo de pessoas que decidem usar de forma incorreta uma palavra e portanto passa a ser esse o uso da palavra.
Tem sido a maneira como a linguagem evolui ao longo de muito, 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 muito tempo. Também não escrevias da mesma maneira. Escrevias com muito mais Ys e cenas assim em uma data de outras coisas e foi mudando. Epá.
Eu não sei, eu quanto a vocês, eu cá escrevo farmácia com PH.
Exatamente.
Lá está. A língua evolui e adapta-se conforme as pessoas a usam. Portanto, o correto é a evolução natural da língua. Tipo, essa
claro.
Tudo bem que a transição, toda a mudança é sempre difícil.
Aliás, o Filipe assina com PH.
É verdade.
E o Duarte, no Duarte, o U é como um P, é um V, não
é um V, é um
T, não é? Não, mas sabes porque é que o Filipe assina com PH? Porque ele é bué da ácido.
Como é que faz mute ao Diogo outra vez?
Entra, sai e entra.
Bom, vamos falar sobre os jogos que jogámos esta semana, meus amigos.
Não.
Eu continuei a jogar, estou quase no fim do 3D Mario World 3D.
Boa. Estás no fim?
Como é que sabes?
Porque sei o número
de... Já tens os autocolantes todos, quase,
não
é?
Não, acho que é para isso.
Mas não sabes, pode haver um plot twist e de repente deixas fazer todos os números ao contrário. Todos os níveis.
Espero que não. Acabei o Hitman.
Nice. Outra vez? Já não jogaste este, não andas a jogar este jogo há um ano, tipo, já acabaste várias vezes.
Não. Acabei o Hitman e estive a jogar um jogo.
Mas espera, antes de passares para o próximo jogo, eu preciso só, não tens de dar spoilers, mas de uma pequeníssima review do último nível.
Epá, é assim, aquilo obviamente concretamente, objetivamente, é uma falta de respeito para com os. Fórmula do Hitman, claro que é.
Não é.
Eu gosto do nível, mas aquilo não é um nível de Hitman. Portanto, eles deviam ter posto mais
um nível diferente.
Mais um nível para compensar aquela merda. Não, mas está-se bem, eu joguei bem, está-se bem. Até estava assim, é intenso.
Apenas não é de todo.
Mas não é Hitman, aquilo não é Hitman.
Aquilo que transforma-se num jogo de estratégia no último nível? O que é que se passa
não,
aqui?
Exato, transforma-se no Civilization. Mas,
é um super linear.
É super linear, é.
Muito curto. Tens um target.
E basicamente só tens duas escolhas: ou fazes tudo stealthy, ou vais tipo aos tiros, tipo como se não houvesse mais nada. E isso não é propriamente a maneira como se tem dado as hipóteses aos jogadores ao longo de 4 anos ou 5 anos. Não, é apenas diferente. Mas...
O Hitman é sobre liberdade de fazeres, matar as pessoas como quiseres. Ali é uma cena narrativa em que estás quase literalmente num corredor, ou matas pessoas ou és furtivo, e depois, passado tipo meia hora, matas um gajo. Está-se bem.
Acho que é daqueles níveis que tem piada. Eu adorei a primeira vez que joguei. É péssimo para repetir. Mas narrativamente funciona. Só que lá está, muitas pessoas não estão ali para a narrativa. E de facto, eu também sinto um bocado falta de um mapa extra. Mas
acho que é só isso. Tipo, deviam ter mais mapas então. E aquilo era um bónus, era tipo o final, porque aquilo não conta como nível de Hitman. Se bem que pronto, dá trabalho fazer aquela merda, mas pronto.
Obviamente, né?
Gostei. Que tu ias jogar um jogo que o Diogo odiou há uns tempos atrás, que é o We Were Here. Tu nem te lembras deste jogo?
Nem eu, mas já não lembro também.
We Were Here.
Certeza que estamos a falar do mesmo jogo.
We Were Here.
Sim, tu falaste de um jogo que era de puzzles com duas pessoas.
Ah, isso eu lembro-me, sim.
Em que falavas com o walkie-talkie e depois não ouvias nada.
Ah, sim, sim. Eu joguei o 2 desse, acho eu.
Ah, o 2, ok.
We Were Here Together é o que tu jogaste, Diogo?
É, exatamente. We Were Here Together. Exatamente.
Eu joguei We Were Here. Foi ao final.
Estava Riddle with Bugs. Okay. Pelo menos para mim, não é?
Claro.
Mas sim. Yeah.
Eu joguei a versão PS4 que foi oferecida pelos devs há um mês.
Uhum.
Cagaste, o que é que se passou aí?
Não sei, estava a tentar adivinhar quando é que foi oferecido. Okay. Não lembro. Teve durante 24 horas gratuito. E aquilo é um, pá, não sei se as pessoas se lembram, mas é um jogo de puzzles jogado a dois, onde os dois jogadores estão a ver coisas completamente diferentes. Um dos jogadores sabe as respostas para resolver os puzzles que o outro jogador tem à sua frente. Então é tudo sobre comunicação. É, tipo, eu, Luís, acordo numa sala e digo: olha, estou aqui numa sala, estou a ver umas figuras numa parede, um botão no chão e não sei o que ali no canto. Reconheces já alguma coisa? Pois o teu amigo tem que decifrar o que é que tu tens que fazer com, tendo em conta onde é que eu estou. O que é bem fixe, eu gostei bem deste conceito. Tipo, é curtinho, é muito curto o jogo. Mas esta cena de estar ali a dialogar é um bocadinho a cena do
Keep Talking and Nobody Explodes.
É exatamente isso, Keep Talking and Nobody Explodes, mas em versão estamos os dois jogadores em FPS no mundo e temos que, mas não sabemos nem que o outro está. É só assim curtinho, acho que já há duas sequelas. Nós tentámos, aquilo tem mesmo um mecanismo, se não tiveres em party para falar. Aquilo há um L1, R1, um dos botões levanta um walkie-talkie para poderes falar com a pessoa, in-game, e não funcionou. Não sei se isso foi das cenas que o Diogo apanhou, mas eu não conseguia falar através do walkie-talkie.
Tive alguma dificuldade em perceber
importante.
No início. Tive alguma dificuldade no início em fazer o jogo funcionar, porque havia um stress qualquer, mas acho que não era. Acho que era mesmo porque qualquer coisa não estava a funcionar como era suposto. Era só isso.
Eu lembro-te tu dizeres que havia aí uns problemas técnicos quaisquer. Aqui funcionou bastante bem, tipo... E pronto, achei engraçado. Acabámos bastante rápido. E pá, se apanharam isto gratuitamente faz bem sentido. Nós já estamos a ponderar comprar o 2 e o 3. Não sei se são piores ou não do que este. Eu nunca tinha ouvido falar nestes jogos. Lembro que houve um ouvinte qualquer que... Qualquer. Falta de respeito. Um ouvinte.
Sim. Um daqueles.
Um fiel ouvinte, que eu não me lembro o nome, que disse que era bué fixe, e eu também gostei deste. Tanto recomendo. Recomendo este jogo. E não joguei mais nada. Quero acabar o Mario. Quero... E é isso. Não tenho mais nada. Estou a ver se tenho mais jogos. Cool. E vocês, jogaram alguma coisa fixe?
Sim.
Sim.
Ok.
Sempre.
Ok. O que é que quer falar?
Eu falo.
Bora.
Então, eu continuei a jogar Worms WMD com os meus amigos. E é sempre, pá, clássico, perfeito, adoro este jogo. Eu não sei como é que um jogo tão fixe foi feito tão cedo e não
a fórmula foi feita,
foi tipo, é só incrível, é incrível, é um bom jogo. É um bom jogo, ponto final. Estou a jogar Tetris Effect. Estou a jogar o jogo essencialmente.
Tu não tinhas jogado, não era?
Yeah, eu tinha um jogo para PlayStation, mas agora está no Game Pass e eu já estava para jogar o jogo há algum tempo. Agora estou a fazer tipo de vez em quando, faço um daqueles sets todos de coisa e estou a jogar ocasionalmente, mas estou a jogar. Então assim, é mesmo fixe, curto o pé da música, a música é muito louca.
Yeah, a música
e a vibração e tudo. Aquele gajo para sinestesia é incrível. Adoro o gajo que fez esta cena. E Reza é um dos meus jogos favoritos, portanto, estou a jogar o Yes Your Grace, também com muita calma, mas já aconteceram uma data de coisas. Eu não sei até onde é que, ou quão repetidas as cenas estão, portanto não quero estar a spoiler, mas aconteceram bué da merda e toda a gente quer casar com as minhas filhas e eu acho isso bué da má onda, mas... aconteceu-me um monte de cenas, boa da história, estou bastante dentro do jogo, estou a curtir imenso, mas estou a jogar com muita calma, que tenho o feeling que o jogo vai acabar em breve, mas não tenho a certeza, se calhar eu não fui ver quanto tempo é que o jogo tem, mas tenho esse feel, pelo menos. É capaz de ser o jogo que eu estou mais dedicado neste momento, é o Yes, Your Grace.
Esse tem muito bom aspecto, já.
Eu também ando à espera de um dia ter um bocadinho de tempo para pegar nisso, porque sigo o bué, o bacano, o produtor, se é o nome dele, e estou bué curioso com o jogo e curti bué as trailers, mas é mais um na lista de um dia.
Eu sigo também, e apoio a campanha de Kickstarter em 2015.
Ah, ok.
Boa, 2015. Portanto,
eu tenho este jogo... 3 vezes, acho eu. Pronto, o jogo desde o início que me parecia ser mesmo muito fixe. Só agora é que consegui ter a oportunidade de estar a dedicar tempo ao jogo. A lista é muito grande dos jogos que eu quero jogar. É mesmo muito difícil acompanhar tudo. E por fim, estava no Game Pass, mas está a terminar, está para sair do Game Pass. E eu não queria não jogar este jogo antes dele sair do Game Pass, porque eu não tenho intenções de o comprar, que é o Kona. Portanto, eu instalei, para poder dizer que joguei Kona no podcast,
certo.
Porque eu sou um puto de 12 anos.
Mas compraste em promoção?
Não, está no Game Pass.
Game Pass.
Só que está para sair do Game Pass, então eu tinha que aproveitar a Kona agora. Senão não estava.
Estava gratuita, não é?
Estava. Mas só até. Está quase
aqui,
a terminar.
Já estou aqui a suar, pessoal.
Então vá lá, Kona é fixe ou não?
Não.
Não?
Não. Epá, não.
Eu ouvi dizer bem da versão VR, mesmo há muito pouco tempo, mas não faço
ideia. É capaz de ser.
Eu nem sei como é que é. O que é que é?
É frio para caraças, estou tipo para começar. Frio no sentido em que está literalmente neve logo no início do jogo. A cena é, não é o meu género de jogo, porque o pacing é bué da lento e não percebi bem exatamente o que é que o jogo queria de mim. É mais uma de narração, está constantemente a acontecer. Eu fiz não sei o quê, esta cena aconteceu antes. Tipo, aqueles pensamentos à detetive.
Mas é um FPS?
É em first person? Sim,
okay. Sim, mas não tem shooter.
não é shooter, não. Quer dizer, é shooter no sentido em que tu tens uma câmera de um Polaroid. Por isso, se tu estás a dizer shooter.
Tecnicamente é um FPS, sim.
Tecnicamente é um FPS, exatamente.
Então, mas.
Diz.
Ok.
Certo. Não é um Pikachu, não é um Pokémon. Como é que era o. Esqueci-me do nome.
Pokémon Snap?
É um Pokémon Snap. Isso é uma das ferramentas que tu tens ao teu dispor para resolver.
É um jogo de detetives.
As situações que te vão surgir. Mas. Não me prendeu. Já desinstalei. Já desinstalei o jogo. Não me puxou. Eu acho que há pessoas que vão curtir este género. Não estou a dizer que o jogo está mal feito. O jogo pareceu-me bem feito. Só não pareceu ser um jogo para mim em termos de história e fins.
Já tive algumas vezes para comprar, mas não sei porquê.
Devo-vos dizer que aqui na PlayStation estou a ver, está em promoção, está a 2,99€.
Eu tive para comprar desta vez, mas depois decidi que não.
Ok.
Eu sinceramente também, tem mais a ver com o facto de eu não ter paciência para o jogo do que não achar que o jogo é interessante,
certo,
ou não.
Certo,
eu acho que o jogo é capaz de ser interessante, mas Pá, tenho, não estou para ali virado mesmo, literalmente, não estou para ali virado. E estou muito mais numa de, por exemplo, o Tetris Effect, que deixa-me em zen com aquela música, ou Yes or Grace, que me obriga a pensar em escolhas morais mesmo difíceis. Estás-te a rir?
Eu fui à página da Nintendo Switch em português para ver a descrição do jogo em português.
Então, escreve, lê em voz alta.
Posso, desculpe interromper-te, Diogo. Então, norte do Canadá, 1970. Uma estranha tempestade de neve assola a Tambipeck Lake. Veste a pele de um detetive e explora a misteriosa aldeia. Investiga eventos surreais e luta contra os elementos para sobreviver. O primeiro episódio de uma série de 4 jogos, Kona é um arrepiante conto interativo inesquecível. Em Kona, Carl fica encurralado no norte profundo, brulhado numa tempestade de neve inesperada. Isto é... It writes itself, não é? Epá...
A cena é, deve significar alguma coisa, em alguma língua, de alguma maneira.
Claro.
É literalmente, tipo, tal, tipo, o jogo começa, aparece o título, pum, Kona. E tu ficas, tipo, não consegues, tipo, em português okay, não...
Entretanto,
não
temos que conseguir ultrapassar o facto que o jogo se chama isso, né?
Não conseguimos, nós somos crianças,
é com,
não dá.
Com capa já agora, só para saberem.
É mais radical.
Exato. Mas o jogo em si coloca-me numa situação de, está a ficar sol, eu estou a ficar contente com o sol a chegar e de repente se vem um jogo que diz assim, olha, aparece um carro na tua direção e tipo, fazes swerving e sais fora da berma, tipo,
tens que chegar nesse repente... jogo e vais jogar Firewatch.
É isso que eu tenho que fazer, porque ali está frio, o gajo está a morrer de frio, literalmente, e eu estou tipo, foda-se, não, isto é demasiado deprimente, já estou farto do inverno, tipo, eu não quero jogar este jogo, e depois lá vai o gajo, badalento, e depois tenho que encontrar madeira para pôr na lareira, que é para não morrer de frio, tipo, não, caguei para esta merda, por isso não quero saber, mas recomendo, I guess, não pareceu ser um mau jogo, é isso que eu quero dizer.
Isso foi mesmo arrancado a ferros.
Okay. Ah, talvez. É, pá, para quem tiver virado para ali, mas, okay. mas não é. Foi okay. Isso que eu joguei. Quer dizer, eu joguei outras coisas. Joguei Monkey Split. Só que numa de.
Não conta.
Estamos a pensar fazer. O Monkey Split é o jogo que nós estamos a fazer.
Não conta.
E estamos a pensar em fazer jogos semanais entre a malta. Para, não só para ir testando o jogo, mas também para. Porque saiu em Early Access a semana passada. Ou esta semana. Já nem sei. Estou perdido. Acho que foi a semana passada. E por isso estamos a jogar com a malta que vai entrando no nosso Discord e afim, e graças por essa ideia de jogar uma vez por semana. Se quem quiser vir jogar connosco, Bunga, venham daí.
Bunga.
Bunga. Pino ou Rui?
Pino ou Rui? Posso ser eu? Ok. Então, eu rendi-me a jogar novamente, quer dizer, novamente, não diria, mas jogar novamente um jogo deste tipo. Comprei o Two Point Hospital para PlayStation 4. O bundle, o Giga Bundle, ou o que é que eles chamam aquilo que está as DLCs todas? Jumble? Não sei.
Jumble Edition?
Jumble Edition, traz tudo, custa 40 paus. Okay. Opa, eu gosto destes jogos, quer dizer, não há forma de. A não ser que eles tivessem mesmo metido a pata na posse de uma grande maneira. No início é fácil, depois fica desafiante, tipo, estava demasiado convencido e perdi um hospital bem facilmente, tipo, fui completamente para o charco. Mas é o clássico.
Joga-se bem com o comando?
Joga-se bem, porque eles têm os atalhos para saltares diretamente para cada um dos menus, não há muitos menus, é bueda rápido, tipo, mudares os preços todos de uma só coisa, de uma vez 10% ou 20% ou para baixo ou para cima, é bueda rápido acederes ao teu inventário e adicionares coisas ou construís uma sala, ele tem os modelos de planta, ou seja, constróis uma planta de uma sala do médico. Para atender pessoas, podes guardar essa planta com tudo lá dentro e depois é só usares e copiares e colar. Até agora está a correr bem. Eu estou no quarto ou quinto hospital, que é já a universidade, estás a aprender coisas e tens que dar aulas aos. Há algumas coisas, é o clássico modelo de. Há coisas que tu não compreendes à primeira e perdes por não compreenderes, depois de compreenderes a coisa ficas melhor. A dificuldade depois já há de subir novamente com mais coisas que te vão atirar para cima. Mas até agora corre bem, o jogo é rápido, só é lento nos saves, o jogo engasga mesmo, frisa quando faz save, não se passa nada, fica o ecrã todo frisado e depois continua tipo super suave, okay. tudo na boa. Tem um loading bué da grande para o início e é isso, o jogo corre bem, opa, é o clássico tipo de... Quem gosta deste tipo de jogos, dos Tycoons, do Theme Hospital e estas tretas, tipo, vai curtir isto. Sem dúvida. Porque eles põem o humor, que é aquela parte curtida, que é... O pessoal sofre de cabeça leve, então eles têm uma lâmpada no lugar da cabeça.
Light-headed,
né? Light-headed, eu digo que sofrem de palhacita aguda, porque estão todos vestidos a palhaço e precisam de ser... vão lá para aquela cena que é uma tenda de um circo e depois tipo levam com umas imagens e são transformados. Enfim, tem essas tretas todas.
Yeah,
essas
cenas são fixe. Yeah. Claramente o tom do Theme Hospital também.
Yeah, completamente. Por isso, Two Point Hospital, super recomendado pelo preço que está, tipo, é perfeito. Não, nem sequer pensei duas vezes. Depois, continuo a jogar Dreams, obviamente, os jogos de muita gente, o Dreams fez uma... eles têm demasiada coisas para trazer aqui, mas eles fizeram uma coleção de jogos feitos por mulheres, porque foi o Dia da Mulher, tudo bonito, tudo catita, então continuo a anunciar, eu descobri que eles têm um Trello é um softwarezinho online que dá para usar para fazer o teu desenvolvimento, para pôr as ideias para o que vais a desenvolver. E então a malta da Media Molecule tem um público onde põem lá as coisas que eles vão desenvolver a seguir. Incluindo, está lá, podes fazer jogos multiplayer. Neste momento é só local play. Eles têm lá um que está toda a gente a esperar a bué de tempo, que é poderes jogar, criar jogos que são multiplayer. Mas continuo a jogar, a experimentar. Agora tenho os meus alunos a fazer coisas.
Okay.
Tive um dos cofundadores da Media Molecule a comentar os tweets sobre as criações dos meus alunos. Que são uma grande bosta, porque estão a começar, são bué da simples,
eles ouvir isto.
Eles sabem, vocês sabem, se estão a ouvir, vocês não deviam estar a ouvir isto, deviam estar a fazer os trabalhos de casa.
Isso foi perfeito.
Agora, qual foi o jogo mais estranho que eu joguei e que eu gastei 1,20€?
Okay.
Eu costumo ver quando estou a instalar uma coisa ou estou a lanchar e tipo está a PlayStation aberta, eu ponho a rolar aquele canto que mostra o que é que o resto da malta está a jogar e que troféus é que sacaram, essas tretas. E estava lá um gajo que tinha jogado e sacado bué de troféus num jogo que se chama This is Mayo 2, ou seja, isto é maionese.
Ah, sei qual é que é esse jogo.
Isto é maionese. Yeah, this is Mayo.
Ah, yeah, sei qual é que é essa cena.
Dois, quer dizer que houve o primeiro, estou dois.
Ah, pá, nem sequer sabia que havia dois, ok.
E é um clicker, tens um frasco de maionese, estás a clicar e há bué de cenas que o jogo tem de histórias e coisas e sons e músicas e mini aventuras que é só clicar no frasco e depois podes clicar no frasco com uma mão, com uma cena de um cão, uma pata de um cão, pode dar explosões, o frasco tem histórias que saem dele, tem os fundos mudam, mas é sempre o frasco de maionese. E é isso, é um clicker. Eu quando me apercebi, espera lá, isto é um clicker, então estou aqui a jogar. Tipo isto, que estupidez, mano. Eu pensei, é um jogo completamente parvo, ridículo, vou adorar esta cena, se calhar, tipo, vai ser brutal por 1€, tipo, afinal, é, pronto. e para já são jogos, obviamente, que eu estou a jogar o Super Mario 3D World.
Nunca consigo dizer essa merda.
Super Mario 3D World, vou no das... no nível mais à frente, não vou dizer qual é que é. É fixe.
Qual é a personagem que escolhem no 3D World? Para jogar?
Vou com o Mario, quer dizer, não.
Para mim só há uma resposta correta.
Se o jogo chama-se Mario, Mario World 3D, Super Mario, Mario, está lá no.
Peach! É Peach!
A Peach é bada lenta, meu.
Ela levita, man, ela levita.
Ela
é incrível também. Aquilo para te salvar de situações de merda.
É bué da lente. É literalmente. Discord. Assim, tecnicamente a pior personagem é o Mario. Porque é o único que não faz nada de jeito.
O Mario não tem poder nenhum, meu. É ridículo.
Yeah, exato. O Luigi salta mais alto, o Toad é bué da rápido e a Peach.
Levita. Voa.
Certo.
Os saltos são mais longos por causa disso.
Ainda existe uma outra personagem, da qual eu não vou dizer nada, mas também tem uma cena especial.
Ok,
que essa é que é de facto a melhor personagem.
Ah, ok. Qual é a que tu escolhes?
Eu não vou dizer qual é que é a personagem, está-se bem, whatever. Também não é assim grande cena, mas a cena é que pode atacar logo à partida, ou seja, tem tipo um ataque.
Isso cheira-me a Wario, mas pronto.
Só isso.
Não.
Rui, mas... qual é a personagem que tu escolhes?
A personagem que eu escolho é tipo alterna entre o Mario e o Luigi, basicamente.
Ok. Eu curto que o jogo tem pena de ti quando tu morres 5 ou 6 vezes de seguida e aparece um cubo.
Que é tipo
para sacares a cena de invencível.
Já me é que é super invencível.
Eu não me faço rogado. Está bem, dá-me cá isso. Eu fui invencível agora, estou-me a cagar. Eu já perdi 5 ou 6 vezes, estou a fazer alguma coisa muito mal.
Houve uma certa altura em que estávamos a fazer isso sem perceber exatamente que aquilo era super invencível. E de repente levámos um hit bué da óbvio e foi tipo, pera, nós basta passar por eles. É tipo, ok,
é que fica super invencível e se apanhares outro item de gato ou de castor, não muda, continua super invencível, não dá para tirar.
Eu acho que nem tinha percebido. Então tu é tipo uma estrela, é o fato branco, podes levar...
Basicamente é uma estrela, sim.
Okay,
podes ir a correr contra os inimigos.
Não é uma folha. Não estou a falar do símbolo, a falar do.
É o equivalente.
Apenas não andas tão rápido como a estrela.
Eu diria mais que é pena, porque a Nintendo teve pena de vocês a jogar esse jogo.
Diogo.
Strike 2.
mas depois, passado um bocado, tipo, acho que usámos duas vezes essa cena e depois apercebemos que aquilo é. É tipo mega cheat e decidimos, ok, não. Caga, ignora, para a caixa.
Está lá, faz parte do jogo. O jogo tem um sistema antiquado de teres vidas. Logo a partir daí, eu uso aquela cena sempre que eles me dão, porque eu não quero perder mais vidas.
Uma coisa que tu podes fazer é ir para o nível 1-2. Agarras numa tartaruga.
Eu vi esse vídeo.
Na shell da tartaruga. E depois ficas com 1111 vidas. Ou 1110 vidas.
Porque atiras a tartaruga entre dois pilares e ela começa a bater boé, a saltar boé moedas e a dar-te boé.
Depois de acabarmos o jogo, foi o que decidimos fazer. Porque, apesar de eu ter dito aqui a semana passada que não ia voltar àquilo, porque os últimos níveis eram tipo de loucos, os dos níveis. Depois do último boss, e acabámos por fazer. Estamos a fazer tudo, basicamente. Estamos a ir tipo ponta a ponta a fazer tudo e já está quase acabado.
Esses níveis. Bom, é assim: este jogo já tem tipo 10 anos, portanto eu vou revelar quantos mundos é que tem.
Certo.
Tem tecnicamente 8 mundos.
Há não, mais. Tem mais.
Sim, tem mais, mas os canónicos.
Os principais. Até ao fim, os principais são... até. Não, são 8, sim. Também
são 8. Eu estou no 8º, basicamente. Okay. Então, esses níveis fodidos são depois?
Epá, ou fazem parte do 8º? Sabes que a cena é tipo... Quando eu falei a semana passada aqui, honestamente, acho que eu tinha ficado no 3º nível. São depois, sim. É depois desse onde tu estás. Eu tinha ficado no 3º e acho que estava... O 3º foi o que me quebrou. Porque o 3º a 2 jogadores é pura e simplesmente impossível. Ah, ok, não é impossível, obviamente, mas é demasiado frustrante para ser... E eu acho que eles não são assim tão difíceis. Depois acabámos por fazer tudo e... Afinal, não é assim tão complicado. São claramente mais difíceis, mas não são, tipo, aquele exagero que se calhar dá a ideia. Mas aquele nível em particular...
A 2 é que deve ser.
Há por exemplo, há um nível. Há níveis em que tens aqueles mecanismos em que cada vez que alguém salta, troca do vermelho para o azul. E isso funciona em co-op. É literalmente cada vez que alguém salta. Então imagina o que é tu teres que saltar em co-op ao mesmo tempo. Tipo, não dá. É tipo, tu carregas uma vez e depois a outra pessoa está lá e depois é tipo, não saltes agora, e saltou e pronto, morremos todos outra vez. E é tipo, se isto a 2 já é o pesadelo que é, nem consigo imaginar a 4. Mas tem a sua piada, claro, só que torna-se tipo mais frustrante às vezes do que é preciso. Daí a gente ter ido ao 1-2 e vamos sacar 1000 vidas, estou-me a cagar para esta merda. Não quero estar a passar uma data de um nível, não quero passar uma porradona de um nível bem difícil só para depois acabar muitas vidas, vai tudo para trás. Não me apetece. Eu curti para caralho daquele jogo. Até agora que estou a fazê-lo tipo uma ponta à outra, tipo a apanhar tudo, ainda mais.
E mais, gastam mais alguma coisa?
Também acabei o Bowser's Fury, que eu acho que é mesmo a cena deste. destas coisas, já disse a semana passada.
Eu quero não, é passar para o Bowser's Fury.
Não, não tenho mais nada a acrescentar, apenas que é tipo... são 100 shines que tens que apanhar, é uma versão mais pequena de um jogo de Mario normal. Apesar de serem 100 shines, apanhas com alguma regularidade. E... pá, tirando aquela mecânica do Bowser estar sempre a aparecer nas piores alturas, e por isso simplesmente ele nunca... não há uma altura em que ele apareça em que eu fico, é excelente, está aqui a minha mecânica preferida. Não, aquela mecânica é péssima do início ao fim.
Yeah.
Mas tirando isso, é, o jogo é ótimo, é mesmo bastante bom. Mas pronto, joguei isso. Comecei, sem acrescentar muito, mas comecei a Way Out.
Uhum.
Que nice. Até ver, super divertido. É daqueles jogos em que é tipo, claramente tipo, estão a tentar ser super cinematográfico, mas man, aquilo está muito mal escrito. Vá lá. Não é assim tão bem escrito como tu pensas que é, Joseph Fares. Mas as ideias em si do jogo são tão interessantes e diferentes que destaca o jogo tipo, para além do argumento que ele tem. Mas tipo,
sim, há coisas que me irritaram profundamente no jogo, do tipo, em termos de transição de cena, de história e afins, isto não faz sentido nenhum, isto não, não é,
não.
Porque é que isto aconteceu assim, etc, etc.
A maneira, mas... é tipo, o plano dele sair da prisão é a coisa mais, nível Fox nos anos 90, tipo, olha, não sabemos bem como é que funciona uma prisão, mas vamos dizer que existe todo um caminho que liga todas as telas atrás. E tu basta tirares a sanita que de repente já estás tipo quase cá fora. É tipo, tá bem, ok, calma lá. É tipo, okay. Tem lá calma com isso, não é de todo.
Certo, mas tirando esse elemento e tirando isso, o jogo tem coisas fixas.
Tem, porque é tão diferente.
É cena de jogares em cooperação, tipo, tá muito
bem. Pá, se calhar para quem não. Bem, o Diogo já falou do jogo antes, mas pronto, literalmente se um de nós jogamos em co-op, é obrigatório, mesmo que seja online, seja local, tem que ser co-op, e que se alguém tiver em cutscene, outra pessoa está a jogar e está tudo no ecrã, e a maneira como o jogo não é que faça tudo brilhantemente bem, mas está constantemente a mandar-te novas ideias para cima da mesa, e é sempre pelo menos interessante passar por elas uma vez, porque não repete até agora, pelo menos, não repetiu muitos elementos muita vez, portanto tu nunca te ficas necessariamente farto de uma mecânica, porque ela rapidamente passa para a frente. E é genuinamente diferente, não, eu acho que nunca joguei nada assim, e só isso para mim é tipo, pá, tem super valor logo. E ainda me deixei mais interessado em relação ao It Takes Two, que
é um jogo
deles que tem de super bom aspecto. Mas pronto, ainda não joguei, não jogámos assim tanto, mas estou a gostar, está a ser diferente. E o que eu joguei, que não é assim muito grande, mas que é assim o mais recente, foi o Maquette, que foi o jogo que estava na subscrição do PS Plus este mês, e o jogo acabou de sair também.
Estou bué curioso com esse, caraças.
Eu não tenho as melhores cenas para dizer. Ou seja, o jogo claramente tem coisas bastante boas. Visualmente é incrível, e acho que a ideia básica do jogo é muito, muito boa. E para ser muito rápido, que o jogo também baralha um bocado as ideias, o que é bom, e eu também não quero estar aqui a spoiler demais, mas basicamente o que acontece é, tu estás num espaço aqui, pronto, o jogo tem uma história, etc, a história em si é gira, não é nada especial, é uma história de um casal, e tu basicamente és um pouco uma representação em maquete pouco a pouco da relação. Mas a mecânica principal é que tu estás num espaço e estás dentro, debaixo de uma cúpula, e tu tens várias, quatro zonas à tua volta, e dentro dessa cúpula onde tu estás está uma maquete desse sítio onde tu estás, Então há uma data de cenas que são super interessantes que tu podes fazer, que algumas delas tipo, derretem-me um bocado o cérebro, no bom sentido. No sentido em que é quase difícil de compreender logo assim à primeira, porque tu podes encontrar um modelo de uma escada, por exemplo. Precisas de fazer uma ponte ou precisas de uma escada. Tu podes meter essa escada dentro da maquete e ela aparece em tempo real atrás de ti, naquele exato sítio. Só que em grande, porque tu estás basicamente tu estás a ver uma recriação igual daquilo que está a passar dentro da maquete à tua volta também. Portanto, tudo o que tu mudas dentro da maquete muda em tempo real à tua volta. E quando o jogo quando está no seu ponto mais alto é quando joga com estas mecânicas muito, muito bem. Ou quando tu passas, por exemplo, por uma porta ou desces umas escadas e de repente estás muito mais pequeno, mas ainda dentro daquela maquete. E isso torna-se um bocado difícil, não só difícil de explicar, mas quase difícil de compreender exatamente, mas a ideia em si é mesmo, mesmo muito boa. O que eu acho que se perdem completamente eu não me lembro disto ter-me acontecido há tanta vez em tão pouco tempo num jogo, mas eu constantemente estava em situações em que tinha que fazer reset ao jogo, porque o jogo tem demasiados fail states que não te diz nada. Estás neste sítio? Ah, ok, já não consegues sair. Mas não te vamos dizer nada. É tipo, fica aqui se quiseres tentar e não vais saber se estás no fail state, se não estás.
What the fuck? Isso é muito estranho.
É muito frustrante mesmo, porque eu acho que a pior coisa que tu podes fazer a um puzzle game é tipo... e para já, acho que como puzzle game, eles não direcionam bem as pessoas para X tipos de mecânicas ou de coisas. Eu vou dar um exemplo de um puzzle para a frente, que foi o puzzle que... Eu tive vários puzzles em que eu já me estava a passar da cabeça. Aquele em si, eu acho mesmo que é tipo... Acho que não... Acho que é mesmo a maneira errada de fazer uma cena num puzzle, que é, tu estás numa sala, passaste por uma sala gigante e tens uma sala adjacente, essa sala adjacente tem dois modelos da sala que está atrás de ti. E em cada uma tu vês uma chave. As duas maquetes dessa sala são relativamente diferentes, uma mais pequena, outra maior, mas são as duas maquetes da sala que tem atrás de ti. Portanto, tu podes agarrar na chave da maquete maior, meter na mais pequena e tornar a chave maior, e depois vais à sala buscar a chave ou vais buscar lá a maquete. Tudo isso funciona. Se tu tirares da maquete, tira da sala. Se tirares de uma, tira da outra, e podes estar sempre assim a alternar. E a maneira como o jogo te ensinou até agora é que tu brincas com este modelo. Isto foi a primeira vez que me meteram numa sala daquele género, ou seja, eu já tinha feito puzzles do género. Portanto, a linguagem do puzzle que me tinham ensinado até agora era esta, ou seja, tu podes fazer isto e tu tens que fazer com que a chave chegue àquele tamanho. E dão-te o modelo da chave e tudo, tens a fechadura, pá, tu sabes exatamente o que é que tens que fazer, tens que tornar a chave daquele exato tamanho. Portanto, agarras na chave de uma maquete, levas para outra, pá, eu juro que estive nisto, pá, meia hora, e nada, e por isso simplesmente, tipo, pá, tentar. Isto foi aquilo que me ensinaram a fazer. Não havia qualquer indicação de que havia mais nenhuma solução. Então a solução era tornares a chave muito, muito grande, metê-la a cair de lado na sala, de maneira a fazer uma ponte para um sítio que tu não sabias que existia, para lá ir buscar uma segunda chave. E eu fiquei tipo... Eu fico a olhar para aquilo, tipo, estão a brincar comigo, isto não é um easter egg. Isto podia ser uma cena para um easter egg, estás a ver? Tipo, foste fora da caixa.
Não,
foste...
é fora da caixa e não te estão a explicar.
Não, é que a pior coisa que tu podes fazer a um puzzle game é fazeres com que o jogador fique de tal forma tão frustrado por tentar as mecânicas que tu ensinaste, que tem que ir ver online um guia, que de certa forma, para um puzzle game, ou seja... Se tu fazes isso para um jogo de ação, de género, não sei o que é que tenho que fazer aquilo, vais ver, ok, sei o que é que tenho que fazer, mas falta a execução. Num puzzle game acabou, sabes a solução, acabou, não tens mais nenhuma satisfação. E de repente tu vais ver a solução e só ficas tipo, não havia nada. não havia nada que indicasse isto. Absolutamente nada.
A cena particularmente estúpida do... Bem, eu por acaso já tinha visto imagens desse puzzle a ser resolvido num trailer.
É possível.
Podia não ser óbvio. Bah, não interessa. A cena mais estranha aí é que ainda por cima uma chave.
É pá, sim. É tipo. Epá, lá
não faz sentido.
Uma
chave para criar uma ponte para depois ir buscar outra chave.
Não, já tinhas usado a chave como uma chave como ponte.
Mas é uma metáfora.
Ah, ok. Então se calhar disse.
A chave abre caminhos.
Exato. Oh, exato.
Boa.
Não, tu já tinhas usado uma chave como ponte. Ali é que tu tinhas que meter em ângulo num sítio que tu não sabias onde é que tinhas que meter.
Ah, ok. Então foi o primeiro caso que eu vi, acho.
Ou seja, na maquete em si, não há indicação nenhuma de que naquele sítio, se meteres naquele sítio específico, tu podes subir para cima. Na sala anterior, não te dava nenhuma indicação de que podias pôr ali alguma coisa. E a solução era, eu tenho que chegar a fazer com que a chave fique daquele tamanho. Como é que eu faço? A subir e a descer o tamanho da chave, o que eu já fiz antes. Portanto, ok, estou a usar a linguagem de puzzle, mas de maneira diferente. Adoro, bora lá fazer isso. E afinal a solução não tem nada a ver com isso. E a cena é que, tipo, este é um exemplo, aconteceu-me, pai, tipo 3 ou 4 vezes, coisas do género. Este é o melhor exemplo, no sentido em que eu acho mesmo que eles falharam na essência do que é o puzzle é e deve fazer. Noutras cenas eram coisas mais rebuscadas, que eu não culpo tanto, apenas eram rebuscadíssimas, que eu não estou muito bem à espera de perceber como é que as pessoas, tipo, chegam àquela solução, mas ok, tudo bem. Isso acho que acontece em vários jogos de puzzles, também não é o fim do mundo. Mas isso, juntamente com os fail states, em que, tipo, chegas a um sítio e de repente é tipo, ah, agora já não há nada a fazer, e de repente tens de fazer reload, e uma vez, em vez de fazer load, fiz restart e mandou-me para o início do capítulo, e eu fiquei tipo, ah, caralho, está foda. Epá, lá está. Acabou por ser um jogo super frustrante por isso, porque eu acho que tem ótimas ideias e visualmente é super bonito, é mesmo, mesmo genuinamente bonito. Mas como puzzle game, acho que falha na cena mais fundamental, que é ensinares a alguém a linguagem do puzzle único que tu tens à tua frente e levar essa cena até ao fim, de uma maneira, tipo, orgânica, e não é.
O que estás a dizer aqui é uma boa ideia, mas um mau puzzle game, é isso que estás a dizer?
Eu diria que é um mau puzzle game que tem uma excelente ideia, sim. Yeah. Acho que é exatamente isso. Porque eu não já vi coisas do género, mas exatamente como aquele jogo faz, não vi. Tens momentos em que, de facto, tipo, pá, o último capítulo, entre aspas, joga com a tua cabeça de uma maneira super interessante, e é quase difícil de compreender exatamente como é que tens de fazer tudo e não sei o quê, mas, e é interessante. Mas acho que o caminho até lá foi demasiado cheio de frustração para apreciar, tipo, a cena total.
Uhum.
Damn. Ok. Já acrescentei à minha biblioteca, pronto, é gratuito, tenho de jogar na PlayStation 5.
Claro, claro.
Bora lá. Comentários. Esqueci-me dos comentários, não houve muitos, portanto, coisa. Gonçalo Carvalho disse: acuso-me como um daqueles que considera Super Mario 3D World mais Bowser's Fury como um jogão. Há muito tempo, senhora, que não tinha vontade de acabar um jogo.
Ok.
É o comentário que temos. Eu estou a curtir bué desse jogo, por acaso, estava a ser bué também. Deixem comentários, correções, coisas giras na zona de comentários do YouTube, ou mandem coisas fixes para superpaposeco@gmail.com. Tudo junto. Agradecemos e ficamos muito felizes. Notícias. Pelos vistos, meus amigos, houve uns relatórios, mais meios rumores, meios oficiais, de que vem uma Switch.
Uhum.
Uma Switch nova.
Isso existe há 3 anos, desde que a Switch saiu. Assim,
certo, é isso. Estamos a dizer isto já há bué de tempo também.
Yeah.
Mas este aqui, não acham que ganhou um...
Eu acho.
Um pouquinho mais forte?
Talvez.
Que eu acho que passa sim, um ano e torna-se mais forte. Porque, tipo,
não só isso, mas ainda para mais, porque vai de encontro com aquilo que eu disse que iria ser a Switch Pro. A descrição que eu dei foi que teria a capacidade de fazer 4K, que é o que o rumor diz. Portanto,
com um ecrã OLED de 720 também.
Não sei se estou que eu mega acho contente que é super ok parte, mas...
para portátil. Acho que.
Mas
podia ser o quê? Vai ter, ter mais componentes melhores, tipo processador, etc, etc, ou não? Não sabemos nada disso ainda.
Vai ter um analógico ainda mais analógico, um D-pad ainda mais D-pad,
com um drift ainda maior, né?
Um drift ainda maior, um X bué da grande.
Olha, eu só gostava era que eles chamassem esta Nintendo Nintendo Switcheroo. Era só aquilo que eu queria.
Eu ouvi uma teoria num podcast que achei pertinente, que é a possibilidade de eles lançarem o Breath of the Wild 2 com esse novo...
É possível.
Com essa nova Switch, o que me vai deixar frustrado porque vou jogar provavelmente o Breath of the Wild 2 com a Switch podre.
E pior. Provavelmente não te vão mostrar o jogo a correr na Switch antiga. E na Switch antiga vai correr muito, muito mal.
Pois, exatamente.
Não me admirava nada com isso.
Como eu sou um loser, provavelmente terei que comprar essa nova Switch só para jogar Zelda em condições.
Epá, eu acho que estou-me a cagar. Não sei. Eu tenho que ver. Eu tenho que me vender o peixe muito bem para eu cagar na Switch que já tenho.
Pois. Compreendo perfeitamente o que queres dizer, porque primeiro eu estou bastante satisfeito com a Switch que já tenho.
Pá, sim.
E segundo, felizmente, não estou a ter problemas de drift.
Isso é que é muito bom.
Enfim.
Depois, dois membros da equipa de desenvolvimento do Ghost of Tsushima foram batizados embaixadores do turismo da cidade de Tsushima em Nagasaki.
Permanentemente.
Sim, eu estava aqui a tentar traduzir isto. Embaixadores do turismo.
Não, embaixadores de Tsushima, não é?
O que é muito fixe, basicamente. Quem é que teve responsável por isto?
É o Nathan qualquer coisa.
O mayor de Tsushima quis homenagear estes dois, é o Game Director e o Creative Director, o Nate Fox e o Jason Connell, porque por esta, como é que se diz, por este marco que é este jogo e por terem levado o nome de Tsushima.
E o jogo foi super, ao mundo, não é? Foi super bem recebido no Japão também.
E depois na primeira reunião o Mayer disse: "Apá, eu estou aqui preso aqui neste nível, como é que eu passo, podes-me ajudar?" Ok.
Eu só queria os números de telefone deles, no fundo.
Sim, completamente.
Exato. Achei bem fixe isto, tipo. O reconhecimento das próprias pessoas que moram em Tsushima e é um reconhecimento do trabalho deles também, que é um trabalho que há de ter sido, terá levado anos de pesquisa e pelo menos respeitaram a cultura, etc.
Isso é que eu. Pá, acho mesmo impressionante, porque eu pessoalmente não faria um jogo com uma cultura totalmente diferente à minha, e iria ter sempre um medo tipo absurdo de estar a meter a pata na poça, acho que é super fixe, tipo, os japoneses terem recebido o jogo tão bem como receberam.
Exatamente.
Vamos fazer tipo o Fantasma de Guimarães e é um jogo.
Fantasma de Guimarães.
Sei. Desculpem. Okay. Este vinho é muito bom.
Fantasma de Guimarães.
Mas depois Guimarães, ninguém em Guimarães nos ia.
Ninguém, não importa,
não íamos ser embaixadores, ninguém se dava
embaixadores. Não íamos ser embaixadores de nada,
nada.
O jogo vendia um corno, vendia tipo 20 cópias. E nenhuma das cópias era vendidas em Guimarães, eram vendidas tipo espalhadas pelo país.
Mais, Microsoft confirmou que alguns jogos da Bethesda, que eles agora eles são donos da Bethesda,
oficialmente fechou o negócio agora.
É verdade, é verdade. Alguns desses jogos vão ser, isto é tipo a mais não notícia de sempre,
certo?
Sim. Alguns dos jogos vão ser exclusivos Xbox e PC. Quem diria?
Que investiram tanto dinheiro para nada? Era esse o objetivo?
Esta é daquelas perguntas que só daquelas perguntas, aquelas notícias que só cria mais perguntas, que é tipo, ok, Sam, mas quais?
Exato.
Quais é que não são exclusivos? Isso é que era interessante saber.
Obviamente que isto faz parte da jogada da Microsoft, né?
Ah, claro.
Os Skyrims da vida, suponho eu, que vão ser sempre cross-platform para serem um vírus que se espalha por todo lado.
Pá, de um lado, sim.
Não sei, eu não consigo imaginar.
É difícil. É tipo, eu imagino que aqueles dois jogos. O Elder Scrolls 6 e o outro que a Bethesda tinha anunciado.
Starfield.
Esse até acredito que apareçam, porque já foram anunciados, e se foram anunciados, imagino que já tenham sido aproximados pela Sony e pela Microsoft na altura em que foram anunciados para ter os jogos na plataforma. Mas tudo o que não for anunciado, eu diria que dificilmente.
Yeah.
Eu só quero o Wolfenstein 3. É a única cena.
Pois sim.
Mas acho difícil. Até...
Não sei, isso parece-me sim. Que seria facilmente crossplay. Mas. Mas pronto, isto é daquelas notícias que o pessoal. Pronto.
Porque toda a gente ficou chocada.
Houve aí algumas dúvidas, tipo, qual vai ser a estratégia deles? E
qual é que é a dúvida?
Exato.
Exato. Eles vão fazer aquilo que devem fazer, que é. Querem vender a plataforma dele, está-se bem.
Sobretudo se vierem estas coisas continuarem a vir para o Game Pass, meu Deus.
Vai ser tudo. Vai então, ser um acho monstro. Que os jogos. Uma porradona de jogos da Bethesda vão entrar agora no Game Pass por causa disso.
Nice.
Acho que vai ser tipo day one. Tipo, imagina um Elder Scrolls, tipo um jogo que vendeu tipo nem sei quantos milhões de cópias. Imagina um Elder Scrolls 6 aparecer tipo dia 1 na Game Pass. É incrível.
Isso é crazy.
Será que a prequela do Elder Scrolls é o Younger Scrolls?
Pina, para de beber. Esse vinho é demasiado
Younger
forte.
Scrolls.
Younger
Youth.
Scrolls.
Não, devia ser Youth Scrolls.
Youther Scrolls?
Youth. The Youth.
Eu não sou tão bem, tem que ser Younger Scrolls, mesmo que não faça sentido nenhum.
Mas é que em vez de um scroll, se calhar é tipo outro meio, não é?
TikTok.
Younger Parchment.
God, não. Sinking City. Bora falar sobre isto.
O que é que tu acabaste de dizer?
Não estou muito.
Repete essa palavra.
Eu gaguejei um bocadinho a meio. Eu tive um bocado de medo de acabar.
Sinking
City é assim que se chama o jogo.
Não sei. Sinking City.
Acho que tem outra parte do título.
The Sinking City?
É isso.
Acho que é só isso, sim.
E outra parte.
Sim. A minha outra pergunta é quem é que fez copy-paste numa letra, numa fonte tipo tamanho 1 no documento das notícias?
Fui eu porque estava no meu documento pessoal.
O que é que aconteceu, man?
Eu tenho um...
Está tipo piriri.
Eu todos os dias, sempre que eu ouço uma notícia no meu dia-a-dia, eu escrevo no meu bloco de notas, assim, uma nota qualquer que não percebo nada.
E depois, depois eu hoje, tens de cifrar.
Eu hoje não tive tempo de pôr as notícias como deve ser no nosso documento oficial, portanto fiz copy-paste e ficou com essa letra ridícula.
Parece que estás tipo... É segredo, tipo, olha, esta notícia foi Sinking City.
Sinking City é um jogo razoávelzinho que saiu há uns tempos atrás.
Certo.
Uhum.
E que agora apareceu... Não sabes nada disto, Rui?
Mais ou menos. Sei que o jogo foi feito pela Frogwares.
O Diogo vai-te saber completar a história. Mas apareceu na Steam uma versão que os devs dizem não ser oficial.
Ah, já sei o que é que estás a...
Ah, já sei que história é esta. Ih, esta história. Ixi, conta tudo.
Um jogo que foi, então, portanto, gamado e posto de forma ilegal na Steam, sem que os devs quisessem. Mais detalhes sobre isso, Diogo, tens sobre isso?
É assim, mais detalhes, não, eu não tenho muitos mais detalhes do que estás a dizer, acho eu, mas eu vou tentar.
Ok.
Eu estou a tentar acompanhar esta situação porque é mesmo muito, muito weird. E é difícil, é evidente que há mais por detrás que nenhuma das partes está a dizer, tenho a certeza absoluta. Aconteceu em algum ponto algum tipo de discórdia que tornou a relação irreparável, e é após isso que tudo o que nós sabemos acontece, ok? Uhum. Algum tipo de confusão ou discussão ou discórdia, não interessa, que alegadamente por parte dos developers dizem que está relacionado com o facto de eles não estarem a pagar o que é devido, não estarem a cumprir com as coisas que tinham acordado, etc, etc, fez com que eles dissessem, não fazemos mais coisas, tipo, não se publica mais cenas, e uma das cenas que estaria associadas a isso seria a publicação no Steam. Portanto, eles recusaram-se da publicação de Steam, que é um sítio extremamente relevante de estar. O jogo foi, pelo que eu compreendi, o jogo já estava publicado e eles pediram para retirar a cena, e o jogo foi retirado.
Mas isto é entre o developer e o publisher. Mas qual é que é
entre
o publisher?
Entre o developer e o publisher, yeah.
Qual é que é o publisher? Alguém sabe?
Espera aí, eu sei o nome.
Eu posso ver.
Ah, shit, eu esqueci-me do nome do publisher. Não sei dizer o nome do publisher, okay, agora, okay. Mas é...
Frogwares,
Frogwares,
diz os dois, Frogwares e Big Ben Interactive.
Não, ok, acho que Big Ben Interactive é o publisher, se não me engano.
É. Há quatro, estou a ler aqui cinco publishers diferentes. Com caras, o que é que se passa aqui?
Bem, isto afinal isto é uma história de
Frogwares, Nacon, Big Ben Interactive,
é Nacon.
H2 Interactive.
Okay. Portanto, a Nacon é a publisher com quem eles estão a ter problemas. Ou a Panacon está a ter problemas com eles, não sei.
Pois,
depende da perspectiva. Nacon é a Big Ben Interactive.
Ah, ok.
É o novo nome da Big Ben Interactive.
Okay. Claramente não é muito. Não, há qualquer coisa weird aqui. Mas pronto. De qualquer das formas, o que aconteceu foi o developer. Este jogo está publicado em vários sítios. Uhum. Um dos sítios que a Nacon teria os direitos de publicação seria no Steam. Os developers recusaram-se à publicação do Steam por parte da Nacon. Eles disseram que não, existe um contrato, nós temos o direito de fazer isso, vocês têm que cumprir com o vosso lado. Eles alegadamente foram a tribunal, eu não vi esses detalhes, mas segundo a Nacon, numa comunicação pública, disse que sim, e que o tribunal lhes deu razão. Os developers não quiseram dar... não concordavam, não cediam qualquer tipo de oportunidade para eles poderem publicar. Então a Nacon tomou a iniciativa de adquirir o jogo através de outra plataforma que está a ser distribuída. Fizeram hacking ao jogo para poder alterar detalhes, logos e afins, e usaram essa versão que não tinha e nem nunca poderá ter Steam, os achievements de Steam e afins, uhum. Que a versão original que pelos vistos lá estava foi retirada, etc, que tinha. Portanto, uma das coisas que as pessoas estavam a queixar é tipo, isto não é o mesmo, não se tem achievements, etc, etc. Quando eu digo a versão original, eu não tenho bem certeza se nunca chegou a ser publicada ou se foi publicado e depois foi retirado imediatamente, qualquer coisa assim do género.
E também não sei exatamente onde é que eles discordam.
Não se sabe, exatamente. Sabe-se, atiraram para aí umas quantas coisas, mas não se sabe. Depois o que aconteceu, mais coisas, que é, portanto, a Nacon fez esta cena, o estúdio fez um vídeo a dizer, olha, eles fizeram isto e isto e isto, estes foram os passos que eles fizeram para poder alterar o jogo, portanto, eles pegaram no jogo, fizeram reverse engineering do jogo, de certa forma hackearam o jogo, alteraram as coisas, voltaram a pôr a build e colocaram no Steam, publicaram no Steam. Como consequência, eles tomaram a decisão nuclear de fazer um DMCA ao próprio jogo. Uau. Por sua vez, qualquer plataforma de distribuição vai sempre dar, tipo, há um DMCA, tipo, para tudo. Isto é um assunto para advogados, não para eles. Tipo, eles não querem ter esse tipo de responsabilidade, não é? Não é do interesse da Valve andar a defender ou a arbitrar, porque senão gera precedentes que eles não querem, de certeza absoluta.
Certo.
E agora a Nacon E os developers têm que arranjar ou encontrar um ponto em comum, seja ele legal, seja ele em privado, para poder resolver esta situação. A resposta da Nacon foi um comunicado público, basicamente a dizer, ok, eles estão sempre estão a difamar-nos, estão a dizer coisas que não são verdade, nós tivemos de tomar esta iniciativa porque era o que nós tínhamos em contrato e queremos recuperar o nosso investimento, e o tribunal deu-nos razão, por isso vamos fazer esta cena. Eu não estou de todo do lado da publisher neste assunto, muito menos na maneira como eles fizeram esta ação, porque há várias maneiras de lidar com isto, ok? Eu também não estou 100% do lado dos developers. Toda a gente está errada, na minha opinião.
Se isto foi a tribunal e os developers perderam.
Mas eu não vi, a informação que eu tenho do tribunal vem da parte da Nacon.
Pois,
certo?
Pois,
do comunicado deles, que é um lado, e eu não tenho informação suficiente para formar uma opinião, mas quase de certeza que para levar developers até um ponto onde estão a queimar tudo publicamente é porque alguma coisa claramente não estava bem. Ninguém toma uma decisão tão atómica isto vai afetar para o resto da vida do estúdio e de, se calhar, das pessoas que estão envolvidas nesse estúdio, porque vão ficar associados a isto. Isto não é fácil, depois ficas um bocado queimado, não é? Para qualquer pessoa que queira trabalhar contigo, se tu não tiveres a razão toda do teu lado. Mas, e eu não sei, não faço ideia, mas uma coisa é certa. Não é moralmente correto, mesmo que o tribunal tenha dado razão, ou seja, não interessa, não é moralmente correto o que eles fizeram para publicar, para forçar a publicação do jogo no Steam, que não ficou lá muito tempo, de qualquer das maneiras, porque eles já deviam saber que isso era o que ia acontecer.
Pois,
se estavam no estado.
Sim. É um bocado crazy até essa decisão de... Isso vai dar certo ou onde? Fazer reverse engineering, aquele hack, não sei o quê, publicar um jogo que não tens...
Só porque...
Não sei.
Pois, não sei.
É uma história freak, até mais não, é mesmo muito tamarada. E a cena é, ninguém vai ganhar com isto.
Primeiro,
qualquer pessoa que tenha comprado o jogo não vai ganhar com isto, a menos que tenha o refund do dinheiro, que provavelmente a Valve deve dar. Mas ninguém vai ter acesso ao jogo, não é? A publisher, que raio é que estão à espera que vai acontecer? O jogo não vai vender mais por causa desta polémica, diria eu. Ou se calhar sim, não sei.
Porque agora de repente toda a gente sabe... Não é toda a gente, mas... Ouviu-se muito mais falar agora do Sinking City do que...
O jogo não foi muito bem recebido na altura quando saiu.
Mas depois, tens a cena do estúdio. O estúdio em si, não sei o que... isto é uma situação... isto é um pesadelo de relações públicas. Para ambos os lados. Eu nunca na vida vejo ou tenciono a fazer negócios com a Nacon, e eu não os conhecia, estás a perceber?
Mas
a cena é...
Mas agora está marcadíssimo.
A dúvida vai sempre permanecer.
Sim, porque porque mesmo que a gente ache que eles estão no direito deles, etc., não deixa de ser uma jogada bué shitty fazer aquilo que eles fizeram.
Extremamente.
Claro, isso é que é a parte mais estranha.
Eu não estou a dizer que eles... Enquanto negócio, evidentemente que eles estão numa situação que tem que pensar friamente, não é? Ok, temos que resolver isto, temos de ter o dinheiro de volta desta cena. Mas também é para isso que existem seguros, atenção. Existem seguros. Não é? As empresas podem ativar esses seguros e podem agir legalmente, e se o tribunal der razão, então um seguro é garantido de ser ativado nesse cenário. Portanto, também parece-me um bocado estranho que não tenham assegurado o investimento que fizeram. Segundo os valores que eles dizem, os valores foram consideráveis, foi um grande investimento. Agora não me recordo o montante, mas acho que dizem no comunicado. Por isso, muitas dúvidas, porque se eles realmente fizeram esse investimento, significa que os developers também receberam esse dinheiro. Se eles receberam esse dinheiro, significa que o jogo, para todos os efeitos, está intrinsecamente ligado a esse investimento. Quer dizer que não aconteceria sem isso. tipo, são tantas as perguntas. São tantas as perguntas e não temos respostas porque ninguém está a ser transparente. E acho que é evidente que de certeza absoluta
também
que
não o querem fazer por, a nível legal, provavelmente. Ou então
sou... mas a nível legal, mas tu também não vais fazer vídeos. Tipo, isto é muito delicada a situação e estou acompanhando porque estou curioso. Estou curioso para perceber. Isto é um precedente para todos em termos de estúdios. Quero ver até onde é que isto vai. Claro, baseado na lei francesa, não é? Já não me recordo agora. Por acaso não me recordo da publisher. Da publisher.
Ah, da publisher, não sei. Developer, eu acho que são alemães.
Yeah, mas eu acho que o publisher é francês, mas não tenho a certeza.
Yeah.
Mas sim.
Okay. Yeah. Complicado. Yeah.
Por falar em crazy e mais coisas tristes. Mas isto não é crazy, é só. Um dos jogos mais recentes da Valve, por falar em Steam e por falar em Valve, o Artifact, morreu.
Uhum. É. Morreu mesmo?
Morreu.
É? É oficial?
Foi cancelado. Adeus. Adeus, Artifact. Ninguém quer saber. Pronto, okay. Artifact era um jogo de cartas. À la... Como é que se chama aquele jogo?
Hearthstone.
Super...
Hearthstone.
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 E tipo, também conhecido como o jogo que a Valve desenvolveu. Opa, o primeiro jogo que a Valve desenvolveu em tipo 10 anos, ou o que foi. Assim, uma cena absurda. Ganda aposta da Valve. Envolveu o criador do Magic, Richard Garfield. Okay. E
não trouxe magia nenhuma,
não é? Não trouxe magia nenhuma, não foi mágico. Acho que aquilo correu mesmo muito mal. Tipo, até
E vai-se tornar um artefacto.
Bem...
Estava destinado.
Ah, não, não consegues melhor que essa.
Vamos todos embora.
Não, mas.
Mas não tinha comunidade, presumo que é essa.
Não,
a razão,
não tinha comunidade então. E eles estavam a tentar salvar. Estava ligado à máquina já há bastante tempo e agora foi mesmo tipo, pronto, vamos cagar nisso.
Acho que tentaram fazer uma cena tipo Anthem de tentar criar uma nova versão do jogo que fosse mesmo de facto diferente e tivesse uma data de coisas, mas. Ok,
mas também não conseguiram.
É um bocado triste, até estranho, porque eu quando ouvi falar de que eles estavam a desenvolver um jogo de cartas com o criador do Magic, pensei, isto é uma grande cena, tipo, isto pode ser assim uma cena do caralho aqui. E acho que aquilo não correu muito bem, tudo o que soube falar da cooperação com o Garfield, não sei se foi, se calhar até mais da parte dele do que da Valve, mas não correu muito bem e portanto pronto, isto é mesmo nail in the coffin.
Ok.
Mas este projeto estava há quanto tempo? Já não me recordo.
Já tem
4 ou 5 anos?
Ok, menos. Eu ia dizer 3, mas. Tem menos, se calhar 4. Mas se calhar é capaz de ter 4. Não me admirava.
Ok. Curioso.
Deixa cá ver. Consigo confirmar isso.
Passou-me um bocadinho ao lado tudo isso.
Epá, a cena é que o jogo saiu. Mesmo
é que não, 2018,
assim, escapa, não...
novembro de 2018.
Mas eles alguma vez promoveram o jogo? Eu já fui à Steam um monte de vezes, eu nunca vi nada do jogo.
Olha, pá, claro, fizeram um mau trabalho, mas. Pois...
Epá,
mas houve alguma promoção, mas não deve ter sido suficiente.
Problema, estamos a falar de uma plataforma que distribui jogos. Se há alguém que conseguia expor o jogo na maior plataforma de distribuição de jogos atual, quer dizer, eles continuam a ser a maioria, não é? A Steam continua a ser o maior fatia de mercado.
Pá, e também é daquelas cenas, é tipo. O jogo sai em 2018, pelos vistos, né? Dois anos depois do Hearthstone, pá, não, apesar de tudo, o Hearthstone foi gigante, mas a febre do Hearthstone acabou em um ano.
Sim, mas a comunidade ficou lá
porque o Hearthstone oferecia muito do que uma data de outros jogos não ofereciam. A cena é que, tal como se foi a ver com Overwatches, com Destinies, em que de repente é tipo, ok, não, queremos fazer a próxima cena deste género. Torna-se difícil, mesmo para gigantes, né? Torna-se muito difícil, tipo, pá, é Valve, tipo, quem mais conseguiria fazer lutar a Blizzard em relação ao Hearthstone? Era tipo a Valve. E mesmo assim é difícil. Eu acho que o único caso de algum sucesso nesse género de coisas foi ter aparecido o PUBG, que, ok, não era o primeiro, se calhar não era o primeiro Battle Royale, mas de repente apareceu Fortnite e tornou-se muito maior. Eu não conheço mais nenhum exemplo que tenha sido assim. Normalmente, por isso, simplesmente, tipo, morrem na praia ou lá perto.
Estava aqui a ver no Steam as reviews ou as críticas e o pessoal está a dizer que o jogo está morto, tipo, entras para jogar e está uma lástima. Não está lá ninguém. Eles mudaram bué o jogo desde o lançamento, o que foi ainda pior e pronto, enfim.
Jesus.
Se calhar tentaram apostaram numa cena que depois não estavam mesmo bem focados no projeto, porque se realmente, não sei, quais terão sido as motivações para eles. Ah, o Hearthstone é fixe para fazer um Hearthstone.
Mas é um bocado isso.
Querem ser os reis em todos os géneros, mas depois aqui falhou. E fizeram umas apostas certas, eu acho que trazer o gajo do Magic.
Não é o que eu diria que a Valve é, tipo...
Não, pois, essa é a parte.
Em certos... Sim, não são.
Não é, acho que seja bem essa as cenas que os move. Acho que eles se calhar perceberam, não é? Pá, temos uma comunidade fixe em que isto poderia funcionar bem. Talvez isso.
Sim, é verdade, porque ainda por cima pararam, não estavam a desenvolver jogos já há imenso tempo. Portanto,
Terem sido algo... da reforma para
este jogo que foi estranho. Bom, de resto, eu tenho aqui uma final que nem sei bem se sei trazer para cima da mesa ou não, mas andava em alguma polémica com um dos desenvolvedores por trás do Hogwarts Legacy, aquele RPG. Gigante que vai sair.
Essa palavra magoa.
Eu sei. Produtores, um dos devs por trás do jogo. Porquê que deu barraca? Porque se descobriu que ele tinha posições extremamente anti muita coisa, mas sobretudo anti
muita coisa,
trans,
sim.
Transgénero, pelo que eu sei.
Não sei se trans, mas antifeminista.
Antifeminista, anti-SJWs.
De uma forma super agressiva. Tinha um daqueles canais super tóxicos para gamers. Onde mandava cá para fora uma porradona de merda.
E começou toda a gente a falar sobre isso. E entretanto, ele, esta semana. Saiu da sua função, que era lead designer neste jogo.
Ele era lead designer no jogo, sim.
Ou seja, tinha um papel importante. Isto é daquelas cenas que é tipo...
É sempre um bocado frustrante, porque é tipo... a relação com Harry Potter à custa da J.K. Rowling já não anda fácil, né? Harry Potter como franquia, não... se meteres à frente alguém que é tão, tão, tão retrógrada na maneira como acha que os produtos, videojogos, filmes estão a lidar agora com uma data de questões de diversidade... como é que tu metes em frente de um jogo como o Hogwarts Legacy e estás à espera que isso corra bem? É tipo, isso para mim é que me faz um bocado de confusão. É tipo, eu saber que aquele gajo... Eu não sei, lá está, um jogo daquele tamanho não se reduz a uma pessoa, obviamente. Isso é básico. Mas eu por isso, simplesmente, não confio no trabalho dessa pessoa para ser justo com aquilo que tem que fazer para aquele trabalho, com a representação que tem que ter das pessoas naquele videojogo, custa-me automaticamente acreditar.
Sim,
mas
é daquelas cenas, é um bocado de certeza que este gajo era nojento, né? para apoiar as cenas que apoia, mas também é difícil de saber no que isso reflete no jogo. É um jogo controlado pelo Warner Brothers, por uma data de gente.
Pode não se refletir em absolutamente nada.
Sendo que estamos numa altura em que se anda a falar tanto nisso e teres um gajo que está a comandar um projeto desta escala tão vocal com este tipo de opiniões, obviamente que há... É uma boa receita para dar merda e para as pessoas depois ficarem chateadas.
É um bocado
completamente. Com o jogo, etc. Enfim, entretanto, também ainda relacionado com este jogo, anunciaram aquelas notícias mais clickbaity que este jogo vai ter opções, que o teu personagem vai poder ser transgénero.
Ok.
E que parece quase
a reação,
tipo, resposta
a
isto.
Foi incrível.
Parece resposta a isto. Ah, temos um gajo que é um douchebag, portanto vamos fazer o oposto. mas está-se bem. Prefiro ter representatividade para pessoas transgénero do que não.
É certo. É um bocado por aí.
A cena mais chata nisto é que até te mostrei a ti, Rui, um destes posts que é tipo... Nós temos a IGN Portugal, ou IGN Portugal, que faz uns posts no Facebook que, enfim, tem tipo dois likes e zero comentários constantemente. É o que nós temos cá, o jornalismo em Portugal é assim um bocadinho... Enfim, não conseguimos chamar muito público para este tipo de cobertura. Mas depois, quando se faz um post a dizer que Harry Potter, o novo jogo do Harry Potter, vai ter opções para pessoas transgénero, é tipo uma enchente...
Passa-se tudo.
Enchente de comentários e de reações chateadas. É incrível,
não
basta?
Yeah, é que não falha.
A sério? Ok.
Uma cena tipo chocante. Vais ver e é pessoal... É pá, mas porquê? Porquê? Porquê que eles precisam? Pá, não querem ser considerados pessoas normais? E é tipo... Cena... Man, esta opção não faz diferença nenhuma na tua vida.
Não,
caga, man, nessa
tu,
merda.
Se quiseres continuar a escolher o gajo branco, man, podes. É tipo, a opção está lá.
Exato,
mais opções para as pessoas não significa que vais ser obrigado a absolutamente nada. É tipo...
Incomoda demasiado isto quando não devia. E ainda por cima é um RPG, man.
Incomoda porque é um reflexo do que é que se passa com grande parte da comunidade.
Mas é muito...
Gamer, que é muito tóxica e que isso é uma cena que existe, por isso, simplesmente. Não podemos achar que não é, porque aqui em Portugal e em grande parte do mundo, uma grande fatia da comunidade gamer é extremamente tóxica.
Sim, claro. Mas é muito contraditório, porque estas pessoas fãs de RPGs
querem opções.
Deviam saber que RPGs é tudo sobre liberdade de criar o que tu queres.
Yeah, completamente.
A personagem que tu queres e como queres. Por que raio é que trazer mais opções ainda...
Sim.
É mau, porquê? Só porque achas que se encaixa aqui numa narrativa qualquer SJW
porque andaram a ver vídeos como os daquele gajo, em que de repente acham que é tudo política e é tudo manobras de diversão e é tudo...
Enfiarem-te política na cara.
É tipo, é o mesmo que dizerem que o Last of Us 2 tem política, mas o Metal Gear Solid não tem. É tipo, como assim? É tipo, como assim? O que é que o Last of Us 2 tem de político? Nada, zero, absolutamente nada. Nem o que é? Tem duas facções que lutam uma com a outra? Essa é a política geopolítica do jogo? Não é. A cena é que foram vendidos uma narrativa de que ter personagens gay é política. E não é.
Yeah. Yeah.
Enfim.
Enfim, é triste, mas é o mundo que temos. Hogwarts Legacy vai ter mais opções, mais representatividade e, portanto, thumbs up. Não quero saber. E estou curioso para este jogo, apesar desta polémica toda. Eu, não, eu detesto, eu tô, a Harry Potter está um bocadinho ao nível
tu dizer
Senhor
que tens curiosidade é...
não ponho...
Estou completamente com o Luís neste assunto. Completamente. Tipo, eu não podia me estar a cagar mais para Harry Potter, porque é mais merda de fantasia, com magia de merda, com livros grandes demais e escritos. É merda, é igual ao Senhor dos Anéis.
Eu tenho essa opinião.
Eu adoro os dois,
não gosto da franquia, mas tenho alguma curiosidade para saber o que é um jogo mundo aberto, um RPG neste universo.
É, eu também.
Nem isso quero saber. Não quero saber. Não quero saber.
Enfim.
Ódio completo.
Pina, temos facto parvo esta semana?
Temos facto parvo esta semana.
Então, qual é o
facto
parvo desta semana?
O facto parvo desta semana, para todos os fãs, aliás, todos os fãs de Metal Gear Solid já conhecem este facto parvo.
Do Senhor dos Anéis. Boa. Era tão fixe se fosse para todos os fãs do Senhor dos Anéis. Era
o Rui,
só tipo
o Rui,
cereja.
Era a cereja no topo do bolo. O Rui e eu sabemos deste facto parvo há muito tempo, mas para quem não é fã de Metal Gear Solid, isto é uma curiosidade interessante, um verdadeiro facto parvo. No Metal Gear Solid 3, para PlayStation 2, existe um boss que se chama The End, que é um velhote, com uma sniper.
É um excelente boss.
É um boss, é uma luta muito fixe. No entanto, como o gajo é muito velho, se nós gravarmos o jogo no início da luta e depois mudarmos o relógio da PlayStation 2 para uma semana mais tarde e entrarmos no jogo outra vez, o boss estará morto porque ele morreu de velhice.
Yep.
Eu adoro essa cena.
É uma das formas de o matar, é esperar que ele morra de velhice.
E tu, inclusive, esse boss tem
várias... Há outra forma.
Esse boss tem várias maneiras de morrer. Tu podes fazer, podes chegar ao pé dele e fazer hold up e acabar logo aí. Podes fazer isso, podes inclusive nunca fazer o boss.
Depois tu consegues matá-lo mais cedo entre uma cutscene ou logo que é.
Há uma área em que tu entras que faz um trigger de uma cutscene uns segundos depois tu entras naquela zona, e se tu já tiveres uma sniper, que não é muito fácil de ter nessa altura, mas existe uma maneira de ter, se já tiveres podes acertar nele, ele está numa cadeira de rodas e por isso simplesmente tipo explode, porque é o Metal Gear e não faz sentido nenhum. E quando tu entras naquela zona, não há nada, acabou, não há boss.
Nice. Yeah, não há boss. Yeah.
Incrível. Kojima no seu melhor.
Yeah,
arte,
sem dúvida.
Arte.
Arte. Fazer velhinho explodir, sem dúvida.
Pessoal, já não temos mais notícias, não temos mais jogos para falar, nem mais factos parvos. Finalmente são parvos de novo. Acho que é isso, okay. Não é? Tem alguma coisa, alguma última palavra?
Não.
Okay. Banana. É a minha última palavra, okay, deste podcast.
É uma patente da Sony.
Banana. É sempre a tua última palavra, banana, é isso?
Melancia.
Melancia, obrigado. Pessoal,
crujete.
Obrigado por ouvirem. Sim, Rui?
Crujete.
Ah, ok.
Eu também tenho uma última palavra.
Sim,
que
qual é?
Extraordinário.
Ok.
São duas palavras.
É o, tu, é o que tu és?
Sim, é o que este podcast é.
Okay, portanto, estás a chamar o podcast ordinário, mas ainda mais do que ele já é normalmente.
Mais do que ele é, exatamente.
Vocês estão a chamar ao Diogo duas palavras, porquê? Não estou a perceber.
Exato. Não, eu ganhei, já tenho, já foi, já não dá para retirar.
Obrigado às pessoas que nos ouvem semana após semana. Espero que estejam protegidas, espero que usem máscaras. O confinamento está quase a acabar. Espero eu.
Não.
Não. Pronto, eu sei que Lisboa vai estar tipo ainda confinado mais um mês, olha o que é. Mas vai haver desconfinamento gradual. E eu espero poder pôr o meu bebê na creche na segunda-feira. É tudo o que eu quero na vida. É isso que eu tenho para dizer. Beijinhos a todos e até à próxima quinta.
Tchau, pessoal.